Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Daniel, capítulo 2. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: "Tive um sonho que me perturba. Quero saber o que significa." Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: "Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos." O rei respondeu aos astrólogos: "Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação." Mas eles tornaram a dizer: "Conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos." Então o rei respondeu: "Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim." Os astrólogos responderam ao rei: "Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais." Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: "Por que o rei emitiu um decreto tão severo?" Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: "Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei." Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: "Não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve." Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: "Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho." O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: "Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo?" Daniel respondeu: "Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante. Sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi este o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Sim, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Senhor, dá-nos sabedoria então, para compreendermos a grandeza da revelação contida nestas palavras. Que os nossos olhos sejam descortinados para contemplarmos tua soberania, tua majestade sobre tudo e todos. Que os nossos corações sejam firmados, como o de Daniel e dos seus amigos, na tua palavra, as tuas promessas, a fim de vivermos vidas santas neste mundo, pelo teu poder e para a tua glória. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. 10 de abril de 1912, marcou o lançamento do navio que ficaria gravado para sempre na memória da história marítima. Foi nesse dia que o Titanic, o maior, o mais luxuoso e o mais seguro navio transatlântico construído até então, a ponto de ser considerado por muitos como um navio inafundável, iniciou sua viagem de estreia de Southampton, na Grã-Bretanha, rumo a Nova York, nos Estados Unidos da América. Com seus 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura, pesando 46 toneladas, com uma capacidade de mais de 2.400 passageiros, o Titanic era considerado o símbolo da força, da riqueza, do prestígio, da inteligência, da capacidade, não só da Marinha, como do Império Britânico, atraindo as atenções de todo o mundo. Porém, apenas 5 dias depois, na madrugada de 15 de abril, ao chocar-se com uma geleira, já próximo da costa do Canadá, o Titanic afundou na sua primeira e única viagem, ceifando a vida de mais de 1.500 dos seus tripulantes e passageiros, muitos deles entre as figuras mais ricas, mais influentes e mais poderosas da sociedade da época. Então, o que esta tragédia, uma das maiores em tempos de paz, até hoje, mais de 100 anos depois de ocorrida, o que ela tem a nos ensinar? Somente isso. Aquilo do qual os homens mais se orgulham, sua força, sua riqueza, sua inteligência, sua capacidade, seu poder, é exatamente aquilo que é menos digno da nossa confiança. Agora, muitos séculos antes da tragédia do Titanic, esta mesma lição ficaria gravada na história do rei mais poderoso do mundo antigo até então, Nabucodonosor, imperador da Babilônia. Conforme veremos hoje em Daniel capítulo 2, Deus começou a revelar a este homem a pequenez da sua sabedoria e do seu poder. Ao mesmo tempo em que Deus engrandecia a sua sabedoria e o seu poder diante dos olhos de Nabucodonosor e de toda a sua corte. A lição encontra-se aqui nessa história, que consiste de basicamente 3 coisas. O que vemos nesse extenso capítulo de Daniel, basicamente 3 coisas. Um rei confuso, um servo confiante e um reino confirmado. Rei confuso, Nabucodonosor. O servo confiante, Daniel. E o reino confirmado, veremos o reino do nosso Senhor e Deus. Vamos examinar a história parte por parte. Primeiro, o rei confuso, que cobre aí os primeiros 13 versículos de Daniel capítulo 2. Bem, se você ainda se lembra de Daniel capítulo 1, você recordará que tudo ia de vento em popa na vida e no império do rei Nabucodonosor da Babilônia, já tendo subjugado outros reis, o faraó no Egito, o rei da Síria. Joaquim de Judá foi a próxima vítima do poder avassalador dos exércitos da Babilônia, marcando assim a hegemonia, o controle absoluto de Nabucodonosor sobre as terras do Antigo Oriente Próximo. Nada e ninguém podiam resistir ao poder deste homem, Nabucodonosor. Nem mesmo o Senhor Deus e seu templo em Jerusalém, como pensava o soberano da Babilônia. E nada e ninguém superava a sabedoria de Nabucodonosor e dos babilônios, nem mesmo as jovens mentes cativas de Judá, como também pensava o rei babilônico. Até que pouquíssimo tempo depois, diz Daniel capítulo 2, versículo 1, já no segundo ano do seu reinado, algo e alguém começaram a testar a sabedoria e o poder de Nabucodonosor. O homem que tinha controle de tudo e todos, que governava todas as terras do Antigo Oriente Próximo, cujo poder era inquestionável, imbatível, de repente se deparou com a sua falta de controle sobre o seu próprio sono, não tendo mais controle sobre os seus próprios sonhos, o que o deixou muito, muito, muito irritado. Alguns imaginam que o sono de Nabucodonosor teria sofrido com a sua preocupação em administrar e governar o seu novo e poderoso império. E quem de nós aqui nunca perdeu o sono? Ou começou a sonhar coisas meio doidas, estranhas, em tempos de estresse e de ansiedade e de preocupação diante de novos e enormes desafios? Alguém aqui, além de Nabucodonosor, há um pouquinho dele em cada um de nós, não? Mas no mundo antigo de Nabucodonosor, sonhos tinham uma outra função, uma função importantíssima. Para a nossa sociedade, sonhos não passam o quê? As manifestações ou projeções das nossas inquietações internas. Mas na sociedade antiga do mundo bíblico, sonhos eram tratados como revelações do mundo espiritual. Um canal de comunicação entre a esfera espiritual e terrena. Razão pela qual Nabucodonosor tinha essa extensa equipe de assessoria na sua corte, composta aí de magos, encantadores, feiticeiros, até mesmo astrólogos, a fim de vigiarem noite e dia, 24 horas por dia, os sinais da natureza e, quando necessário, os sonhos do próprio rei, para saber o que os deuses queriam falar ao soberano da Babilônia. Por isso, o fato de Nabucodonosor ter sonhos, versículo 1 fala sobre sonhos no plural, que pode significar duas coisas: ou múltiplos sonhos diferentes, ou um único sonho recorrente. As duas interpretações são possíveis, apesar do contexto favorecer a segunda. Um sonho recorrente alertava Nabucodonosor de que alguém queria falar com ele. Alguns dos deuses lá da Babilônia tinham um recado para lhe transmitir. Algo importante, tão importante que o irritava e tirava o seu sono noite após noite após noite, logo no início do seu reinado. Mas para sua grande perturbação, Nabucodonosor não conseguia entender o recado. E talvez sequer lembrar do sonho que traria essa revelação vinda dos deuses, o que poderia explicar o porquê dele pedir aos seus assessores que revelassem tanto o sonho como o seu significado. E enquanto Nabucodonosor não recebesse a interpretação do sonho, ele corria grande perigo. Vai que ele tinha irritado alguma das entidades da Babilônia. Vai que ele tivesse ferido alguns dos preceitos dos deuses babilônicos, que estavam zangados com ele, queriam chamar a sua atenção, e se ele não atendesse prontamente, a sua vida poderia estar em perigo, o seu império poderia estar em perigo. Ele precisava saber o que estava acontecendo. Que sonho era esse? Que recado era esse vindo dos deuses? Então você entende agora a irritação deste homem? E não só irritado porque não conseguia dormir direito, como nós ficamos irritados depois de noites consecutivas sem dormir direito. Não. Ele estava perplexo, perturbado, muito preocupado. Quem queria falar com ele? O quê? Para que fim? Para tomar quais providências? Logo. A sequência, então, do capítulo, revela essa preocupação, essa obsessão crescente de Nabucodonosor para entender os seus sonhos, acompanhada da incapacidade dos seus assessores em assisti-lo. Por mais que Nabucodonosor insistisse em pedir o impossível, notaram isso 3 vezes, os assessores dizendo: rei, dá uma força aí, conte-nos o sonho. Ninguém jamais pediu isso. Não podemos interpretar os sonhos se o Senhor não nos disser qual é o sonho. Isso é difícil demais, nunca foi pedido por um rei. Não havia como atender ao pedido do rei, mesmo quando este ameaçava tirar-lhes a vida, e com requintes de crueldade, não? E no versículo 5, e conte o sonho, interprete-o para mim, ou eu corto vocês em pedacinhos e transformo suas casas num monte de entulho. Vê que o pavio do homem era curtíssimo, né? Ou você o atendia, ou foi na certa. Mas como seus assessores concluíram no versículo 11, que o rei está pedindo, é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Muito bem. Que esse retrato inicial de um rei confuso e uma corte perplexa nos ensina? Irmãos e irmãs, por maiores que possam parecer, a força, a inteligência, a sabedoria e o poder dos homens, mais cedo ou mais tarde, eles revelam sua fraqueza, suas limitações, sua deficiência. Seja a força e a sabedoria do Império Babilônico diante da confusão do seu rei Nabucodonosor, seja a força e a sabedoria do Império Britânico diante da tragédia do Titanic, seja a nossa própria força e a nossa própria sabedoria diante das nossas frustrações pessoais, nossos contratempos financeiros, nossos reveses profissionais. Quem aqui nunca foi frustrado num projeto ou num plano pessoal, por melhor que tenha sido planejado, meticulosamente, detalhadamente preparado, infalível, não pode dar errado, mas deu. É a sensação de frustração, humilhação, impotência. O que eu posso fazer? Por mais confiantes que possamos estar em nossos próprios recursos, em nossas próprias habilidades, mais cedo ou mais tarde, nós seremos frustrados e envergonhados pela nossa confiança em nós mesmos. E essa frustração com nós mesmos pode nos levar para um de 2 caminhos. Você tem 1 de 2 opções quando se depara com a sua fraqueza, com a sua limitação. Ou você parte para uma busca insana e obcecada para retomar o controle da sua vida, como ilustrado aqui por Nabucodonosor. Ou você passa a buscar o único que tem pleno controle das nossas vidas, como fez Daniel a seguir. Já vimos o rei confuso. Vamos olhar para o servo confiante, versículos 14 a 30. Em diante da confusão pessoal do rei, do caos instaurado na sua corte, as figuras de Daniel e dos seus amigos destacam-se na história como pilares de estabilidade no mar de instabilidade. Já viram essa cena? Mar de ressaca, as ondas batendo contra as rochas na praia, e por mais fortes que sejam as ondas, as pedras continuam lá firmes, intactas. Assim eram Nabucodonosor e sua corte por um lado, Daniel e seus amigos por outro.
A corte em confusão, caos completo.
Daniel e seus amigos, firmes, confiantes, inabaláveis.
Quando Arioque, comandante da guarda do rei, já se preparava para executar toda a classe dos sábios da Babilônia. Inclusive Daniel e seus amigos, como vemos no versículo 13. Aquele jovem, Daniel, questionou a severidade do decreto e pediu um prazo, um curto prazo, para atender o pedido do rei. E aí vem a pergunta, de onde Daniel tirou essa ideia? De onde veio a ousadia deste rapaz? Pedir um prazo para poder revelar ao rei o impossível, o humanamente impossível, tanto o conteúdo como a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Bem como já vimos anteriormente nessa história, Daniel e seus amigos conheciam a palavra de Deus. Portanto, eles conheciam a história de um outro jovem hebreu, José, que também serviu numa corte pagã no Egito, que também foi usado por Deus para interpretar os sonhos de um rei pagão. Olhem na cabeça de Daniel e seus amigos, se Deus fez isso uma vez, numa outra terra, no passado, com José no Egito, por que não poderia fazer com eles, na Babilônia, naquele momento, em que suas próprias vidas estavam correndo perigo? Mas veja que esses jovens não só conheciam a palavra de Deus, eles conheciam o Deus da palavra intimamente, pessoalmente. Por isso, a partir do versículo 17, vemos essa reunião de oração convocada às pressas, Daniel convocando seus amigos para orarem, suplicarem, clamarem a Deus. Deus, mostra-nos o sonho. Revela esse mistério, Senhor. Se estivéssemos lá nessa reunião de oração, nós veríamos esses jovens não só clamando pela preservação da sua própria vida, Senhor, para nos poupar, Senhor, para que a nossa vida seja preservada, mas não só isso, Senhor, mas para que este rei e a sua corte reconheçam que Tu és o Deus dos deuses e Rei dos reis, que em Ti está toda a sabedoria e poder. Mostra-nos, Senhor, o sonho e o seu significado.
E você sabe o que aconteceu? Logo em seguida, a súplica daqueles jovens. E que diz o versículo 19?
Deus ouviu as orações daqueles rapazes. Ele atendeu o seu pedido. Ele fez o humanamente impossível. Ele concedeu a Daniel numa visão o conteúdo e o significado dos sonhos de Nabucodonosor. Não é à toa que nos versículos seguintes, do 20 ao 23, Daniel louvou a Deus e reconheceu que a sabedoria e o poder sobre os reis e os reinos deste mundo pertenciam ao Senhor e a Ele somente. Sim, louvado seja o nome de Deus para todos sempre, disse Daniel. A sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com Ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, os meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. E então, quando chegou o momento e a oportunidade de apresentar-se diante de Nabucodonosor, na continuação da história, você notou que Daniel fez questão de frisar? Quando Arioque o apresentou a Nabucodonosor, achei o tal, o iluminado. Eis aqui a resposta ao seu pedido, Nabucodonosor. E Nabucodonosor, você é capaz? Essa cena de filme, né? Você é o iluminado? Você é o tal? Que tentação para Daniel dizer,
sou eu. Eis-me aqui.
Não. Não sou eu, disse Daniel. E aliás, Nabucodonosor, ninguém aqui, nenhum ser humano aqui poderia te revelar esta coisa. Existindo a tentação, Daniel redirecionou as atenções de Nabucodonosor a quem realmente merecia atenção. Não eu, mas o Deus dos céus, o único e verdadeiro, que detém toda a sabedoria e que me concedeu a sua interpretação. Ele e somente Ele. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus dos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Versículo 30. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tinha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Então, colocados agora lado a lado, o que esses retratos opostos de Nabucodonosor e Daniel, o rei confuso e o servo confiante, nos mostram? Pense, por um lado, os que mais se orgulham da sua força, da sua riqueza, da sua sabedoria, mais cedo ou mais tarde serão humilhados por Deus. Os que mais se gloriam do poder e da sabedoria de Deus, mais cedo ou mais tarde serão exaltados pelo Senhor. Afinal de contas, irmãos e irmãs, confiar na sabedoria do homem e no poder do homem é justamente isso. É loucura. Loucura. É obsessão que só termina em confusão. Quanto mais o homem quer confiar em si mesmo, mais louco ele se torna, mais obcecado, mais confuso. Mas confiar na sabedoria e no poder de Deus é justamente o oposto. Isso sim é sabedoria. Isso sim é proteção, que termina em preservação e louvor ao Senhor. Agora, de onde vem essa confiança? De onde vem essa confiança na sabedoria e no poder de Deus? Não vem do nada. É resultado de uma vida imersa na palavra de Deus. De uma vida alicerçada na palavra de Deus e vivida na presença de Deus. De novo, esses jovens não vieram do nada. O caráter deles não foi forjado de um momento para o outro. Eles já chegaram na Babilônia assim, firmes na palavra, confiantes em Deus, treinados para confiar em Deus e em Deus somente. Nabucodonosor não confiava neste Deus, não conhecia este Deus e a sua palavra, e por isso ele se desesperou. E por isso, quando as coisas começaram a fugir do seu controle, ele perdeu a paz e a razão. Mas Daniel e seus amigos conheciam a palavra de Deus. Eles confiavam no Deus da palavra e por isso oraram e confiaram suas vidas ao Senhor. Irmãos e irmãs, que Deus faça de nós homens e mulheres assim. Firmes na palavra. Confiantes na palavra de Deus. Que vivem diante de Deus noite e dia em oração. Para que quando a tempestade vier, quando o leão rugir, quando todo mundo estiver perdendo a cabeça ao nosso redor, nós permaneçamos serenos, lúcidos, confiantes. Pois nós sabemos quem está no controle de tudo. Aliás, conta-se uma história. Na Guerra Civil Americana, de um acampamento do exército americano, um dos exércitos, não me lembro qual dos dois, se da União ou dos Confederados, em que estava uma bagunça, uma loucura, todo mundo correndo para um lado e para o outro como barata tonta, soldados e oficiais, exceto dois homens, que andavam tranquilamente pelo acampamento, calmos, serenos, tranquilos, enquanto todo mundo estava perdendo a cabeça, um olhou para o outro e disse: qual é o fim principal do homem? E o outro respondeu: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ah, eu sabia que você era crente. Porque quando o mundo está caindo aos pedaços, os crentes de verdade permanecem no lugar. Sabem quem está no controle. Sabem que estão nas mãos de Deus. Nada pode frustrar os seus propósitos. Assim foram Daniel e seus amigos. E assim Deus pôde usá-los, não? São esses que conhecem a palavra de Deus. São esses que vivem em oração diante do Senhor, que Deus pode usar para falar aos poderosos deste mundo, para anunciar a sabedoria e o poder de Deus aos homens deste mundo. Que diferença faz conhecer a palavra? Que diferença faz conhecer este Deus? Ora, toda a diferença no mundo. Deus usou jovens assim para colocar Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, no seu devido lugar. Então não pense pouco do que Deus pode fazer por meio de você, diante do seu chefe, do seu supervisor, dos que estão acima de você em autoridade, seja na universidade ou no ambiente de trabalho. Não subestime o que Deus pode fazer por meio de simples servos conhecem a palavra de Deus, vivem diante de Deus em oração. Porque quando o momento chegar, quando a casa cair, nós estaremos prontos para anunciar a sabedoria e o poder de Deus a estes homens. Dizer para o mundo quem realmente manda, e não são os homens, é o Senhor, e o Senhor somente. Que Deus nos prepare. Que Deus nos prepare na palavra. Que Deus nos prepare em oração, para quando o momento chegar, estarmos prontos, com testemunhas, mensageiros da sabedoria e do poder de Deus. Então, a pergunta é: de que lado dessa história estamos? De que lado dessa história você está? Daqueles que confiam na força, na sabedoria e no poder dos homens deste mundo, para sua própria humilhação e vergonha? Ou daqueles que confiam na sabedoria e no poder de Deus, para sua preservação e exaltação. Conforme veremos na conclusão dessa história, somente um desses lados permanecerá de pé, será confirmado para sempre. Já vemos o retrato do rei confuso, em seguida o retrato do servo confiante, só nos resta agora o reino confirmado. O restante do capítulo, versículo 31, até o fim. Passado o suspense, a expectativa da corte da Babilônia, finalmente chegou o momento de Daniel revelar a Nabucodonosor o seu sonho misterioso, junto com o seu significado. O que consistia o sonho? Versículos 31 a 35 nos mostram. Uma estátua terrível composta de vários elementos. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro, os quais foram despedaçados por uma pedra solta sem o auxílio de mãos humanas. Este foi o sonho. Qual era o seu significado? Daniel diz na continuação: essa estátua representava uma sucessão de reinos estabelecidos pelo próprio Deus, dos quais Nabucodonosor e a Babilônia representavam a cabeça de ouro. Ele diz isso no versículo 38. Mas este reino seria sucedido por outros reinos, comparados aos diferentes metais, prata, bronze, ferro, inferiores em valor, apesar de superiores em força, representando a sucessão dos impérios que surgiriam depois da Babilônia. Primeiro a Pérsia, depois a Grécia e, por fim, a grande Roma. Mas chegaria um momento em que o próprio Deus estabeleceria um reino eterno, inabalável, indestrutível, representado por aquela pedra solta, sem auxílio de mãos humanas, que esmigalharia a estátua
e da qual Deus faria brotar uma montanha que encheria toda a terra. Um reino que não teria sucessão. Um reino que duraria para sempre. O próprio reino de Deus sobre esta terra. Foi o próprio Deus poderoso, diz Daniel no versículo 45, a quem Daniel conhecia e servia, que revelou tudo isso a Nabucodonosor. Logo, logo, Deus executaria a visão, parte por parte. Sim, este é o Deus soberano que constitui os reinos deste mundo. Este é o Deus soberano que estabelece a ordem e a sucessão dos reinos deste mundo. Este é o Deus soberano que estabelece o juízo e o prazo de cada um destes reinos. Sim, este é o Deus soberano que ordena e revela tudo isso para a sua glória. E então, algo inusitado, inesperado e quase inacreditável aconteceu na corte do homem mais poderoso do mundo. Versículo 46. Nabucodonosor, antes um homem tão cheio de si, tão confiante no seu poder, na sua voz de comando, na força do seu braço e dos seus exércitos e do seu império, um homem inquestionável e imbatível, o próprio Nabucodonosor fez o quê? Curvou-se diante de um simples servo. Curvou-se diante de Daniel, o servo confiante do Senhor. Ora, logo Nabucodonosor, antes tão confiante na supremacia dos deuses da Babilônia, se viu forçado a reconhecer que o Deus de Daniel era o único e soberano Deus. Foi este Deus quem incomodou Nabucodonosor em sonho. Foi lá tirar o sono deste homem, mostrar para ele que ele era pó, ele era nada. Apenas um instrumento dele na história deste mundo. E de quebra, a história termina mostrando que aqueles jovens piedosos, antes simples servos, anônimos, desconhecidos, passariam a integrar o círculo dos conselheiros da mais alta confiança da corte de Nabucodonosor. Não que isso tornasse a vida deles mais fácil, mas para isso você terá que voltar semana que vem, Daniel capítulo 3. Mas até aqui, que grande Deus, grande é o nosso Deus, grande em sabedoria, grande em poder, maior que a sabedoria e o poder dos homens mais sábios e poderosos deste mundo. Então, conforme constatamos hoje, tanto a Bíblia como a história mostram esta mesma verdade. Deus humilha a sabedoria e o poder dos homens, mas ele exalta a sua sabedoria e o seu poder diante dos homens. Você não acha no mínimo irônico que Deus usou uma pedra de gelo? Uma pedra de gelo, numa madrugada de abril, para humilhar toda a força, toda a riqueza, todo o poder e toda a inteligência do Império Britânico, quando no naufrágio do Titanic. E bastaria uma pedra, uma outra pedra, solta sem o auxílio de mãos humanas, para trazer à ruína a sabedoria, a força e o poder dos impérios deste mundo. Conforme Nabucodonosor descobriu, naquele dia, diante de Daniel. Agora, séculos depois, a Bíblia confirma que a visão entregue a Nabucodonosor e explicada por Daniel se cumpriu. Não foi só um sonho e uma visão. Deus anunciou séculos antes o que ele faria. A pedra solta sem auxílio de mãos humanas viria para humilhar os poderes e os governos deste mundo, Uma pedra rejeitada pelos homens, mas preciosa para Deus, surgiria para fundamentar um novo reino, imperecível e inabalável. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando em vida, disse aos líderes do seu povo que Ele era a pedra rejeitada pelos homens, mas preciosa para Deus, para estabelecer um novo e eterno reino sobre este mundo. E conforme as palavras do próprio Senhor Jesus, também do apóstolo Pedro, todo aquele que caísse e tropeçasse sobre esta pedra seria destruído. Mas somente os que crescem em Jesus, a pedra viva, permaneceriam para sempre. Irmãos e irmãs, foi para isso que Deus nos colocou neste mundo, para que fôssemos até a pedra viva, Jesus. Assim como Daniel e seus amigos na Babilônia, confiados somente no Senhor, para anunciar ao mundo a grandeza da sabedoria e do poder do nosso Rei. Portanto, se é assim que Deus age na história, humilhando os que confiam na sua sabedoria, no seu poder e na sua força, exaltando os que confiam na sabedoria, na força e no poder do Senhor, e confirmando o seu reino acima de todo o reino e poder deste mundo, como viveremos, irmãos e irmãs? Nós confiaremos na palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Nós confiaremos no Deus da palavra, Ele está sempre no controle, sempre prevalecerá. Nós confiaremos em Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cujo reino jamais terá fim. Governos passarão, multinacionais passarão, ideologias passarão, os poderosos desta terra, um dia todos, passarão. Só o nosso Rei, Jesus Cristo, reinará para todo sempre. Então, confiemos nele, na sua sabedoria e no seu poder, hoje, amanhã e para todo sempre. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos. Que aquilo que foi revelado no passado e registrado para nós em tua palavra hoje se torna vivo em nossas mentes e corações. Os reis e os reinos que ainda vemos desfilando por este mundo, nas manchetes, diante das lentes das câmaras, ao redor do mundo, todos eles um dia passarão. Nenhum deles permanecerá de pé. Todos serão reduzidos a pó e cinzas. Só o teu reino será para todo sempre. Os que confiam nos reinos e nos reis deste mundo passarão. Mas aqueles que confiam em ti, na tua sabedoria e no teu poder, estes resistirão de pé para todo sempre. Ó Senhor, se temos procurado em nós mesmos e uns nos outros aquilo no qual confiar e descansar, se temos, Senhor, corrido loucamente à procura daquilo que pode nos trazer segurança neste mundo, que não seja o Senhor, se como Nabucodonosor temos perdido noites de sono, a própria razão e a nossa calma, procurando entender quem está no controle de tudo isso, Senhor, perdoe-nos a nossa loucura. Como Daniel e seus amigos, Senhor, traz-nos de volta a tua palavra. Firmes e confiantes no Senhor. Para que, Senhor, em meio à instabilidade e à confusão, e ao medo e o pavor dos homens, nós possamos permanecer firmes e inabaláveis na tua presença. Prepare-nos, Senhor, na palavra e em oração. Prepare-nos, Senhor, para sermos teus mensageiros neste mundo. Para anunciarmos, Senhor, a cada oportunidade que só o Senhor reina. Só o Senhor governa. só o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso estamos seguros em Tuas mãos. Ó Senhor, renova a nossa fé e a nossa confiança em Cristo Jesus. E faz esta fé nascer e brotar no coração daqueles que ainda não viram, e não creram, não compreenderam e não se renderam por inteiro a Ti. Estabelece-nos na Tua presença, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua sabedoria, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Todos que assim concordam, digam: amém.